O 13º dos aposentados e pensionistas do INSS começa a ser pago no dia 24 de abril, quarta-feira da próxima semana, para quem recebe até um salário mínimo. Para os que ganham mais, o calendário inicia no dia 2 de maio. Para sabermos mais do impacto desses recursos na economia gaúcha, vamos ouvir o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Qual a expectativa de dinheiro na nossa economia, Oscar?
Legal, então o governo estima que a injeção de recursos proveniente desse adiantamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas resulte em algo em torno de 66, 67 bilhões de reais aproximadamente, considerando o Brasil como um todo, território nacional. E com base nessa estimativa, nós realizamos uma metodologia para regionalizar esse dado, ou seja, entender o quanto que seria alocado, distribuído para o Rio Grande do Sul. E aí, com base em dados públicos e oficiais, principalmente do IBGE, nós computamos que o total a que caberá ao Rio Grande do Sul é algo em torno de 5,6 bilhões de reais, né? Pouco mais de 8% desse total nacional. Então, essa é a estimativa que nós temos com base justamente na participação dos rendimentos dos aposentados e pensionistas gaúchos no total nacional.
Economista Oscar Frank, da CDL Porto Alegre. Esses recursos, eles vão basicamente para onde? Esses recursos do pagamento do 13º salário, eles vão ser utilizados basicamente em quê?
Bom, nós não temos nenhum indicativo, né, com relação a essas possíveis alocações de recursos, mas é possível imaginar que essas alocações elas vão se dar das mais variadas formas, né? Em primeiro lugar, uma parte disso deve ser, sim, utilizado para o pagamento de dívidas em atraso, então esse é um componente que é importante, que inclusive nós recomendamos que seja feito, né, ou seja, de dar essa priorização, até porque nós sabemos do efeito dos juros em dívidas em atraso, quanto que isso pode aumentar de forma rápida, de forma acentuada e prejudicar o equilíbrio financeiro das famílias. Então, essa é uma alocação que nós entendemos como sendo bastante factível. Tem uma outra parte que deve ser também utilizado para gastos com consumo, com gastos correntes, e talvez aí uma parte, sobretudo aí com relação, como a gente está falando de aposentados e pensionistas, né, eles tipicamente têm uma renda mais estável ao longo do tempo, né? Então, em muitos casos, né, sobretudo para aqueles que ganham um pouco mais, é possível que uma parte seja assim, dedicada para poupança, né? Sobretudo para aqueles que têm uma folga orçamentária um pouco maior, nesses casos eu entendo que existe uma propensão mais significativa para ser alocada em poupança. Mas enfim, depende de caso a caso, depende da situação financeira em que esse aposentado, esse pensionista se encontra, então são algumas das alocações possíveis que eu entendo como sendo razoáveis.
Esses recursos também poderão ser utilizados nas compras no Dia das Mães?
Sim, os gastos correntes, né, que, enfim, também abarcam toda a parte relativa aí ao varejo, né, ao consumo de bens e serviços, então é bem possível que nós tenhamos, sim, essa injeção de recursos sendo direcionada, sendo canalizada aí para o varejo, tá? E aí também cabe a gente discutir, né, dentro de quais ramos nós poderíamos ter aí esse tipo de benefício em função da injeção desses recursos. Então, talvez ali provavelmente para aquelas famílias de mais baixa renda isso se converta para os gastos mais essenciais, né, com aqueles itens mais básicos, então hiper e supermercados, talvez farmacêuticos, farmoquímicos, né, então algo mais nesse sentido. E para quem tem uma outra realidade financeira, ou seja, algum tipo de folga do ponto de vista orçamentário, aí a gente já pode pensar talvez aí em bens um pouco mais duráveis, né? Então beneficiando ali, quem sabe, linha branca, linha marrom, mas de novo, isso vai depender caso a caso, né? É uma situação que a gente precisa ponderar, até porque as realidades econômico-financeiras elas se diferenciam para diferentes famílias, né?
Economista Oscar Frank Júnior, da CDL Porto Alegre. O governo está antecipando cada vez mais o pagamento do 13º salário. Isso é uma solução paliativa?
Essa é uma excelente pergunta, Eduardo. Se a gente for analisar de um ponto de vista um pouco mais crítico, eu tenho uma opinião formada a respeito desse adiantamento, que é a seguinte, tá? Isso começou a acontecer a partir ali de 2020, né? Então é importante a gente entender um contexto de onde surgiu essa medida, né? Então, ali na época nós tínhamos o fechamento quase que total da economia, ou seja, diversas atividades elas tiveram de parar justamente para conter aí o alastramento da Covid-19. Eu entendo que fazia, sim, muito sentido, né, no sentido de preservar a renda das famílias, gerar essa antecipação, gerar esse adiantamento, porque o governo tinha um papel fundamental nesse sentido, ou seja, de promover medidas, de promover ações para evitar, né, com que os agentes econômicos tivessem aí uma percepção de perda de renda muito expressiva. Tá? No entanto, ao longo desses últimos anos, nós temos reiteradas vezes verificado esse tipo de expediente, esse tipo de medida, só que nós não estamos mais vivenciando uma crise sanitária, né? Então, e a gente não vivencia mais isso, né? Nós não temos essa situação mais de crise sanitária, de todo esse quadro relativo à Covid-19, então, realmente, no meu entendimento, não faz muito sentido, né, incorrer nesse tipo de situação, incorrer nesse tipo de medida. Creio que à época, sim, fazia sentido, mas isso ficou descontextualizado nesse momento, né? Nós não temos aí mais razão, né, no meu entendimento, para se gerar esse tipo de medida, ponderando tudo que vem acontecendo recentemente, tá? Então, essa é a minha avaliação crítica com relação ao que vem sendo feito.
Ouvimos o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.